A Covid na semana, um balanço sobre a pandemia do coronavírus pela Rede de Médicos e Médicas Populares.
E a gente começa agora mais um boletim A Covid-19 na semana, em que a gente analisa junto com a Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares as repercussões da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. Nesta semana em que o Brasil, infelizmente, se aproxima dos 100 mil óbitos por causa da doença, a gente vai conversar um pouco sobre os vários dados que vêm sendo divulgados e como você pode entender esses dados para ter elementos de prevenção e para ficar informado de maneira correta, sem chance de cair em fake news, supostas afirmações de que as coisas estão melhorando. E para conversar com a gente sobre esse assunto, já está na linha conosco o médico de família Aristóteles Cardona, da Rede, que vai nos ajudar em mais essa missão, como semanalmente nos ajuda. Tudo bem, Ari? Obrigada por estar aqui conosco.
Tudo bem, Nara. Mais uma vez, é um prazer estar contigo aqui, podendo trocar um pouco de conhecimentos, né, sobre essa nossa situação.
Ari, para que a gente possa orientar os nossos ouvintes e nos orientar também, nós temos no Brasil um número absoluto de casos que não tem como discutir, mais de 2 milhões e 600 mil infectados no momento em que a gente está gravando essa entrevista, desde que o vírus foi registrado, né, e um número absoluto de óbitos superior a 90 mil, no momento agora em que nós estamos conversando, superior a 92 mil, nos próximos dias deve ultrapassar 93, 94, nesse crescimento de mais de 1.000 por dia que a gente tem visto já há alguns meses aqui no país. Nacionalmente, a gente sabe que a velocidade de crescimento do vírus é alta, isso é indiscutível, mas a gente tem visto muitas análises dizendo que em tal estado a doença está diminuindo, tal estado está controlado, tal estado chegou num platô. O que é que isso significa ali? No fim das contas, dá para ter algum tipo de esperança frente a isso ou são dados muito específicos e que a gente precisa ter cuidado ao analisar?
Olha, Nara, essa questão é uma questão que é bem complexa, né? Mas ao mesmo tempo é importante a gente ter um pouco de noção para que a gente possa se nortear em tanta informação que a gente vê nos jornais, na televisão, na rádio, né, com relação a isso, porque são muitos cálculos muitas vezes e a gente se perde realmente com tanta informação, tantos números, média móvel para cá, média de casos para lá. Vejam, uma característica que a gente tem vivido muito intensamente nesse período é isso, assim, é a matemática, é a física, de certa forma, sendo utilizada para que a gente compreenda um fenômeno que não é matemático, que é um fenômeno do corpo humano, que é um fenômeno biológico, né, como a gente costuma dizer. E o que é que isso significa? Se a matemática, se a física, se os cálculos não explicam o meu adoecimento ou o adoecimento individual das pessoas, de cada um e de cada um de nós, e quem escuta o nosso programa agora, em se falando de população, eles terminam ajudando, porque eles terminam mostrando um padrão de espalhamento da doença pelo Brasil, como a gente vem acompanhando, né? E isso nos ajuda, não como previsão, não para dizer, daqui a 10, 15 dias vão existir tantos casos e tantas mortes, mas para que a gente tenha uma ideia de como a gente precisa se proteger, de como a gente precisa agir para se cuidar. Então, no final das contas, esses cálculos têm sido importantes para isso. Agora, como você bem fala, às vezes são tantos números, são tantas coisas que terminam confundindo um pouco a quem escuta, né? Por exemplo, a gente no início da pandemia, a gente ouvia falar muito nas curvas de crescimento de casos por dia, um dia comparando com o outro. Mas ao longo do tempo, a gente foi vendo um problema com relação a isso. Por exemplo, naturalmente, nos domingos, a gente tem menos notificação de morte. Por quê? Há vários motivos para isso. Entre um deles é os serviços hospitalares têm menos profissionais, têm menos gente, equipe que normalmente está ali, né? E é o que é que eu vi? O que é que a gente vê acontecendo nesse período? Eu vi muita gente utilizando-se disso para fazer um debate equivocado, um debate errado, dizendo, o número agora desse domingo foi bem menor e isso significa que os casos estão caindo, os casos estão melhorando a partir de agora, né? E aí passou-se ou se passa a adotar outras médias. Por exemplo, uma dessas médias, a média móvel que compara, soma as mortes em 7 dias ou nos últimos 7 dias e divide por 7. Né? Isso dá um número um pouco mais firme, um pouco mais concreto, né? Porque tira um pouco dessas variações do domingo, por exemplo, em que há menos notificações, e dá um pouco mais, um dado um pouco mais concreto. Né? Há alguns meios que estão fazendo uma média de 30 dias, né? Que eles médias, essas de 30 dias, que nos ajudam a ver uma mudança mais consolidada. Então, se em 30 dias, comparando com os 30 dias anteriores, a gente está vendo um aumento, isso é uma coisa mais sustentável. Né? Mas, em compensação, a gente perde também detalhes, mudanças que podem estar começando a acontecer para mais ou para menos. Então, de uma maneira em geral, Nara, é confuso realmente essa questão, mas só para a gente entender que existem vários cálculos, várias formas, né, com as quais essas médias são tiradas para a gente tentar compreender, não para ser uma previsão, vai ser assim daqui a 7 dias ou vai ser assim daqui a 30 dias, mas para que a gente possa entender como é que está sendo o comportamento da doença para que pudéssemos tirar as melhores políticas possível. Infelizmente, temos acompanhado alguns governos, inclusive o governo federal, que não está nem aí para isso, né? E termina, às vezes, de certa forma, modificando os dados ou distorcendo os dados e para defender uma política A ou uma política B, mas não leva a sério realmente o que está acontecendo.
Quer dizer, nenhum desses dados que a gente tem registrado são dados que podem embasar com firmeza afirmações de que nós chegamos, por exemplo, a uma acomodação da doença no Brasil. Essa acomodação, pelo que a gente viu nas últimas semanas, ela é inexistente, né, Ari? Só para dar um exemplo, a gente teve na semana passada, que é a semana sobre a qual nós temos os dados consolidados mais recentes, mais de 7.700 mortes. Na semana anterior, se não me engano, eram 7.200 ou 7.300 óbitos. Então, veja, de uma semana para outra, o crescimento existe, né? Então, não dá realmente para a gente usar esses dados e embasar qualquer tipo de afirmação relativa a uma acomodação da doença e do vírus aqui no Brasil, né, Ari?
Nara, se você pega qualquer um desses cálculos, seja o de média de 30 dias ou de média de 7 dias, nenhum deles pode, nesse momento, nos apontar para dizer que a situação é de acomodação. É óbvio que a gente vai, e a gente tem batido nessa tecla, é óbvio que a gente vai encontrar realidades diferentes no nosso país. Nós temos um país que é muito grande, que é um país gigante, e dentro desse país gigante a gente vai encontrar padrões de adoecimento diferentes. Em alguns locais que já se acelerou muito no início, e aí hoje parecem números que está em queda, mas vem a pergunta, né? A custa de quê? A custa de muita gente que adoeceu e de muitas mortes que poderiam ser evitadas. Né? Por outro lado, temos lugares que seguraram mais no início e, por conta disso, as mortes não avançaram tanto, né? Mas ainda podem acontecer. Eu acho que o mais importante de tudo, de a gente entender, Nara, é que, independente do cálculo que a gente possa utilizar, da média que seja utilizada, que, nos estados A, B e C está um pouco melhor, caiu a média de 7 dias ou caiu a média de 30 dias, independente disso, em nenhum lugar a gente pode dizer que está numa situação tranquila, que já é uma situação de acomodação. E isso precisa ficar muito claro, né? Óbvio que às vezes a gente vê essas informações até que surgem com a função de trazer um pouco mais de otimismo para a população, e eu acho que isso é importante, a gente entender que em algum momento vai passar, a gente vai passar por isso, mas não estamos autorizados, vou colocar dessa maneira, Nara, a achar que isso já está passando, né? Mesmo em estados, mesmo em locais onde a gente pode até ver uma queda um pouco mais sustentada dos números por algumas semanas, ainda não é hora de a gente falar que está acomodando, porque ainda são valores altos. E digo mais, Nara, para concluir esse raciocínio, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, que foram locais onde a pandemia começou antes de aparecer aqui, né, há algumas semanas atrás eles já tinham passado por isso, por achar que já estava estabilizado, por achar que estava caindo, e a gente começa a ver uma retomada. A gente começa a ver países, eu estava lendo hoje na Alemanha mesmo, que foi um dos países que melhor controlou a pandemia no primeiro momento, né, os números voltaram a subir. Então, tudo isso nos aponta que, no mínimo, a gente tem que ser muito cuidadoso. Devemos ser otimistas? Sim, mas esse otimismo não pode nos impedir de compreender que a situação ainda é crítica e a gente ainda precisa de muito cuidado e, infelizmente, estamos longe da possibilidade de entrar num processo de acomodação.
Só complementando esse raciocínio que o Ari trouxe, saiu hoje um alerta aqui no Brasil da Fiocruz para uma possível segunda onda da Covid-19 no Rio de Janeiro, no Ceará e no Maranhão. Então, lembrando que, olha, são estados que já estão em alerta para uma segunda onda, mas nem mesmo se recuperaram da primeira. O Rio de Janeiro tem hoje a maior taxa de letalidade da Covid-19 no Brasil inteiro. É muito mais alta que a taxa nacional. Ceará e Maranhão estão na lista de estados que passaram por situações muito complicadas. E essa semana a gente teve também no Brasil a adição de duas unidades da federação, não podemos chamar de estado porque o Distrito Federal tem entre elas, na lista de regiões que tem mais de 100 mil infectados. É um dado muito assustador, assusta muito o dado absoluto de São Paulo, que está acima de 540 mil infectados. Mas nessa semana, o Distrito Federal e o Amazonas se juntaram ao grupo de estados brasileiros que tem mais de 100 mil infectados e que hoje já soma 8 estados. Então, é muito estado com muita gente contaminada e outros muito próximos desse patamar. Um exemplo, Pernambuco, que tem uma taxa de letalidade muito alta também. Santa Catarina, que está numa região do país que até então a gente sentia que estava sofrendo menos e que agora todas as autoridades de saúde se apressam em alertar as pessoas do Sul e do Sudeste sobre o crescimento da pandemia. E isso tudo sem falar na tal da interiorização da Covid-19 aqui no Brasil, que a gente sabe, o Aristóteles acho que pode falar sobre isso melhor do que ninguém. Quando uma cidade do interior do país começa a sofrer com a aceleração da Covid-19, a consequência é para a metrópole mais próxima, é para a capital, porque o nosso sistema único de saúde não tem estrutura nas pequenas cidades, né, Ari?
É isso. Eu dou exemplo de onde eu vivo, né, aqui em Petrolina, em que a gente está, digamos assim, num primeiro momento ainda de curva, de crescimento acelerado dessa curva. Né? E não é o nosso caso, porque aqui a gente tem leitos de UTI, há uma preparação para isso, mas não são poucos os estados onde os leitos de UTI estão concentrados em duas ou três cidades, geralmente nas regiões metropolitanas. Você falou do Maranhão, do Amazonas. O Amazonas só tem leito de UTI em Manaus. E outro, só no norte, eu não vou lembrar agora exatamente, mas são 4 estados que a gente só vai ter leito de UTI na capital e no arredor ali. Então, quando essa doença começa a se interiorizar, como a gente tem falado, e é o nosso caso aqui, que eu tenho vivido em Petrolina, sentido isso, a gente liga muito alerta, porque além de pegar uma população que talvez não tenha a cobertura dos serviços de saúde necessários, principalmente leitos de retaguarda, principalmente de UTI para os casos mais graves, né, também vai pegar uma situação onde muitas pessoas vão ser, como você falou bem, vão ser levadas para as capitais e também vai lotar os hospitais lá. Enfim, tudo isso é importante essa questão, Nara, porque quando a gente fala que o Brasil tem várias pandemias dentro dele, com várias realidades diferentes, por ser um país gigante, às vezes a pessoa pode escutar e achar, ah, não, mas cada um na sua realidade. E não, a gente funciona como uma rede só. Então, o impacto que a gente tiver nos estados, até porque se os países controlam a viagem entre eles, nesse período, de quem vai receber de qual país por conta da doença, aqui no Brasil a gente não tem isso. Eu vou dar um exemplo para finalizar, Nara. Quando começou o primeiro pico, o crescimento rápido em São Paulo, muitos petrolinenses, muita gente que é do sertão, pegou a família e se mandou para cá de carro. Né? E tivemos notícia disso. Na melhor das intenções, né, as pessoas estavam querendo, na intenção de buscar um local mais seguro, em tese mais seguro, em tese que protegesse mais suas famílias, mas certamente a gente trouxe também, trouxeram nessas viagens isso. Então eu falo isso como um exemplo de que num país como o nosso, que apesar de muito grande também, a gente continua viajando entre os estados, entre os municípios, então não dá para dizer que a pandemia está localizada em determinados locais. Não, o que acontecer aqui e nos estados vai repercutir em todos eles. Agora, óbvio, a gente vai analisando e sempre estudando cada realidade para saber como é que se prepara o sistema de saúde, para saber como é que se cuida e não necessariamente, nesse momento, apontando para uma acomodação.
Bom, Ari, acho que é isso, então. A gente volta na semana que vem com mais um boletim a Covid-19 na semana. Eu agradeço pelas análises. Obrigada, viu, pela participação.
Eu que agradeço mais uma vez. Espero... Esse é um assunto que é complexo, ele é difícil... Nara, mas espero ter conseguido ajudar de alguma forma para a gente entender um pouquinho mais o que está acontecendo.
Não, tá certo, foi ótimo, deu para entender perfeitamente. Semana que vem a gente volta, Ari, um abraço.
Um abração, tchau.